Abra sua Bíblia no profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 1. Quero fazer com vocês algumas reflexões sobre o nosso momento político e conclamar você a olhar para cima, olhar para o Senhor. Pela manhã nós estamos estudando o livro do profeta Jonas e hoje de manhã nós vimos como Jonas foi instrumento de Deus no grande avivamento que aquela nação experimentou. E o desejo do meu coração hoje à noite era pregar a segunda parte do capítulo 3 de Jonas, já que fala sobre o avivamento que a capital da Assíria experimentou, Nínive. Pensando melhor, achei mais prudente deixar o texto para domingo que vem pela manhã. E hoje à noite me ocorreu pregar esse texto, Isaías. Eu preguei essa mensagem na Igreja Batista Central em Campinas em fevereiro do ano passado. E enquanto orava e pensava sobre hoje à noite, eu fui convencido de que ela é muito mais atual hoje do que há um ano e meio aproximadamente atrás. E os irmãos perceberão por quê. Eu não gosto de repetir sermões. É como comer comida requentada para mim. Mas espero que Deus use essa mensagem como se fosse a primeira vez que eu a estivesse entregando. E como se fosse a última de minha vida. Porque, irmãos, nós vivemos um momento singular, como país, como nação. Isaías 1, a partir do verso 1, diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do Senhor Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro da música que nós acabamos de cantar, a música de João Alexandre, Pra Cima, Brasil é o título dela. É muito apropriada. Ouça, onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Parece que a gente está lendo os jornais dos nossos dias. Parece que a gente está ouvindo os noticiários de televisão. O que a gente não ouve, o que a gente não lê na mídia secular é o que diz o refrão da canção: Brasil, olha para cima. Brasil, olhe para Deus. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. A convocação do cantor resume bem a profecia do profeta. Diante dessa realidade desesperadora que vive o nosso país, a mensagem de Isaías se torna mais relevante do que nunca. Então eu quero convidar você para juntos vermos o que nós podemos aprender e como nós devemos encarar o momento em que atravessa o nosso Brasil. O texto nos permite três observações preliminares. Três observações essenciais antes de partirmos para as aplicações para as nossas vidas. E quando eu vejo essas observações preliminares de Isaías, irmãos, eu percebo, para nossa tristeza, que a igreja evangélica, nós crentes, estamos longe do que aqui se requer de nós. A primeira observação diz assim: há uma necessidade de discernimento espiritual para a gente encarar o momento histórico que a gente vive. A primeira observação que a gente precisa fazer tem a ver com a necessidade de discernimento espiritual. Olha o que diz o versículo 1 do profeta Isaías: visão a respeito de Judá e Jerusalém. Visão a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O que eu acho impressionante é que o profeta tem uma visão da nação, uma visão do país, durante o período desses quatro reis, reis de Judá, que foi um período que durou aproximadamente 80 anos. Durante 80 anos, Isaías foi profeta em Israel, e Isaías pôde ver coisas que Deus mostrou a ele. Isaías está nos dizendo que o livro dele, a mensagem dele, é fruto de uma visão profética. Agora, não que o profeta tivesse entrado em transe e tivesse de repente começado a psicografar alguma mensagem celestial, numa espécie de Chico Xavier de Deus. Não, nada disso. Isaías 2, versículo 1, diz que a palavra que em visão veio a Isaías. O que Isaías está dizendo para nós é que ele teve percepção espiritual daquele momento histórico em Israel. Isaías está nos dizendo que ele teve visão dos fatos. Deus, pelo Espírito de Deus, deu a Isaías o que ele precisava enxergar, para daí ele poder saber ajudar aquele povo. Trata-se de um discernimento espiritual, de uma leitura espiritual, de uma visão espiritual da história de Israel. Sabe qual é a lição para nós, irmãos? Devemos sim nos informar acerca dos fatos que investigações vão nos trazendo. Claro que devemos. Mas eu temo que nós, cristãos, nos contentamos com essas investigações e nos esquecemos de buscar e de investigar atrás de um discernimento espiritual o que realmente está acontecendo nesse país. A lição de Isaías é que para toda situação que a gente vive, se a gente buscar a Deus, se a gente buscar ao Senhor com fé, a gente pode receber dele a visão correta dos fatos. Discernimento espiritual. O discernimento de que nós precisamos para prosseguir, graças a Deus, irmãos, que nós não estamos entregues às nossas próprias conjecturas, às nossas especulações e principalmente às nossas ideologias partidárias. A gente sempre pode contar com discernimento espiritual, inclusive para questões nacionais. No entanto, o que eu percebo é que nós estamos vivendo como nos dias do sacerdote Eli. Você se lembra o que foi dito sobre aqueles dias? 1 Samuel 3, versículo 1: naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Naqueles dias Deus não falava, não havia profetas. Naqueles dias as pessoas não sabiam interpretar os fatos históricos nacionais à luz do que Deus queria, porque não havia visões. E visões aqui não tem nada a ver necessariamente com revelações espetaculosas, que tantas vezes a gente sai em busca de profetisas para dar revelações e visões mirabolantes. Não, o que Samuel está dizendo é que nos dias de Eli, o povo de Deus não conseguia discernir a história à luz do que Deus fala. A nossa principal crise hoje, irmãos, a principal crise do Brasil não é política. A principal crise é falta de discernimento espiritual. Muito mais do que políticas públicas, o que essa nação está precisando são de pessoas piedosas que enxergam o mundo com os olhos de Jesus Cristo, que apregoam a mensagem do Evangelho, e não uma teologia toda recheada, imaculada de filosofia marxista, de direita ou de esquerda. O que impera hoje são pessoas que pensam e que agem pela própria imaginação delas, segundo a iluminação que elas julgam ter, seguindo suas preferências ideológicas, mesmo entre cristãos. Afinal de contas, nós somos todos crias do momento histórico chamado iluminismo, onde se não passa pelo crivo do raciocínio, não é crível. Só que o que a gente esquece é que quando a gente se entrega apenas ao raciocínio sem intervenção divina, a gente perde o discernimento espiritual, e isso é devastador. O que falta à igreja evangélica brasileira hoje, muito mais do que se engajar em marchas políticas, o que falta à igreja evangélica hoje é discernimento espiritual, é tempo com Deus. A gente precisa da visão de Deus como Isaías teve. Segunda introdução, segundo tema introdutório, é a realidade de um povo espiritual. Outro fato importante é que no meio de toda aquela crise nacional, Isaías enxerga que Deus tinha preservado para si um povo puro, um povo espiritual, um remanescente fiel. Irmãos, nós não estamos entregues aos mais de 500 deputados e não sei quantos senadores e governadores e presidente. Por mais que a situação se pareça caótica e está, nós não podemos nos iludir. Existe a realidade de um povo espiritual. Deus sempre tem os seus remanescentes eleitos. E esse povo é a esperança. É isso que Isaías enxerga. Isaías enxerga a realidade espiritual da nação, mas imediatamente Isaías enxerga um povo pequenino, não muito influente politicamente falando, mas um povo que era tudo o que Deus tinha na terra naquele momento. O texto diz assim, Isaías 8:1-8: só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões. Olhem essas imagens. O que é um abrigo numa vinha? O que é um abrigo numa plantação de melões? É um lugar onde se pode ter sombra. Mas nossas igrejas tantas vezes não são abrigo para ninguém. Nossas igrejas se tornaram locais de extorsão financeira. Se tornou um balcão de negócios, onde você troca com o seu pastor ou líder espiritual a bênção. E eu tenho percebido que inclusive há até corretagem de ovelha com pastor, sabia disso? Eu tenho percebido que há filosofias pastorais diabólicas, onde parece que se o pastor ora pela ovelha e ela faz aquele negócio, o lucro daquele negócio tem que ser revertido de alguma forma também para o pastor. Ou, irmão, uma coisa é uma doação generosa de coração, outra coisa é essa negociata implícita que parece existir entre nós, para nossa vergonha. Isaías está dizendo que apesar de tudo isso, ainda tem uma tenda numa vinha, um abrigo na plantação de melões, mas nós somos como uma cidade sitiada. O mundo nos espreita, o mundo quer nos destruir, mas nós somos o remanescente de Deus, e mesmo sitiados, e mesmo sob pressão, e mesmo sob perseguição, o que de nós se espera é que a gente plante tendas de abrigo para esse mundo cheio de machucados causados pelo pecado. O povo de Deus, a igreja de Cristo, é a única esperança para uma nação em crise, meus irmãos. É a única esperança. A gente deveria se orgulhar e se contentar com o fato de sermos crentes no mundo como esse. Mas parece que a gente se sente melhor e mais poderosos quando a gente é crente e tem um irmão político. Como assim? Parece que a gente tem a necessidade de criar nossos próprios candidatos, como se ele fosse se tornar para nós lá, uma vez eleitos, despachante de Batista. Mas Deus não conta com isso. É impressionante, Deus não conta com isso. Deus conta com seu remanescente fiel. E o texto diz, se o Senhor dos Exércitos, verso 9, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, ou seja, destruídos. Isaías quer que nós nos conscientizemos. O que se espera dos evangélicos no Brasil é que eles reconheçam a realidade de que são um povo espiritual e, como tais, as armas deles não são as armas políticas, são as armas espirituais da oração, da palavra, do bom caráter de Jesus Cristo. A gente não crê no poder dessas coisas. A gente não crê mais nisso. Nenhuma outra instituição é mais importante, conscientize-se disso, ame a sua igreja local. Nenhuma outra instituição é mais importante do que a igreja. Foi por ela que Jesus morreu. E eu vou dizer algo que talvez te escandalize, mas é bíblico. A igreja vem antes da família no plano eterno de Deus. Porque no céu não se dará em casamento, não haverá família como hoje nós concebemos. Haverá a grande família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os casamentos e todos os relacionamentos aqui na terra, Paulo diz em Efésios 5, servem para apontar o amor de Cristo pela igreja dele. Ame a sua igreja, valorize a sua igreja. Entenda a realidade de um povo espiritual. Nenhuma instituição é mais importante do que a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é mais importante do que a nossa convenção. A igreja invisível, o remanescente de Deus espalhado pelas igrejas locais ou através das igrejas locais em todo o mundo, é a única esperança para o Brasil e para as nações, irmãos. E se Deus não tivesse preservado alguns poucos remanescentes, algumas igrejas fiéis, há muito tempo esse país estaria destruído. E sabe por quê? Porque esse remanescente aqui é sal, esse remanescente aqui é luz. A terceira observação é a indispensabilidade do engajamento espiritual. Isaías vai falar sobre isso. Se a igreja, com discernimento espiritual e com consciência de que é um povo espiritual, preservado por Deus, para exaltar a glória e a graça de Jesus, se essa igreja não se engajar com armas espirituais, o Brasil nem país algum terá esperança. Olha quais são as armas da igreja, irmãos. Isaías nos aponta nos versos 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, removam suas mãos ou suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Veja que o que se espera do povo de Deus é uma postura de caráter, muito mais do que uma mobilização social. Óbvio que devemos nos mobilizar socialmente, óbvio que devemos tentar imprimir políticas públicas que reflitam o caráter de Jesus Cristo. A história está repleta desses casos. Agora, tudo isso sem o caráter que se espera da igreja, revelado aqui, vai ser correr atrás do vento. Existe aqui a necessidade de um engajamento celestial, ou seja, salvação, santificação. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Pare e pense por um instante. A primeira coisa que o Senhor requer de nós num momento de corrupção como no Brasil é que nós sejamos totalmente diferente deles. Em tudo que fazemos, nas nossas transações, nas nossas negociações, no nosso vocabulário, nas nossas brincadeiras, no nosso jeito de ser, o que se requer de nós é esse engajamento. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, eu não quero mais ver isso. Há também um engajamento pessoal aqui. Parem de fazer o mal. Pare já de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Por quê? Porque aprender, porque o verbo aqui é aprender, porque fazer o bem não é algo natural para nós, gente. O pecado sempre nos leva para longe do que é fazer o bem. A gente sempre vai buscar o interesse próprio. E aí Isaías diz: aprendam a fazer o bem. Essa é a luta, essa é a militância. A militância da igreja é essa, esse engajamento celestial de lavagem e purificação. A lava jato tem que ser na nossa alma, gente. Parar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, buscar a justiça. Abandonando a velha maneira de pensar, adotando uma nova forma de pensar, abraçando uma nova cartilha para pensar. Qual é a nossa cartilha? A nossa cartilha é as Escrituras. há um engajamento celestial, um engajamento pessoal e há também um engajamento social. Agora, o engajamento social aqui parte do indivíduo e não da instituição. É isso que Isaías está dizendo, verso 17. Acabem com a opressão. Naquilo que está ao seu alcance hoje, já aqui e agora, lute para acabar com a opressão, lute pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva hoje, individualmente, aquilo que te cabe fazer. E aí você poderá dizer, mas sozinho eu não vou conseguir mudar o mundo. Você devia ter ouvido a mensagem de hoje cedo. Deus muda o mundo com pessoas solitárias. Um bebezinho que nasce numa noite em Belém. Um homem sozinho que vai para a cruz sem pecado e recebe sobre si os pecados de todos aqueles que nele crê. Sozinho. Tão só que chegou um ponto em que ele teve que dizer: Deus meu, por que me abandonaste? É com engajamento de pessoas sós, mas convictas do caráter que devem ter, que Deus promove a transformação no mundo. É indispensável o engajamento espiritual da igreja. Pois bem, até aqui nós vimos a necessidade que a gente tem de discernimento espiritual. Nós vimos a realidade de um povo espiritual. Nós vimos quão indispensável é o nosso engajamento espiritual. Agora, vejamos por que que o Brasil deve olhar para cima. E como que nós podemos nos engajar nessa missão. Primeiro, por que olhar para cima? E não para o Congresso? E não para as próximas eleições? Há pelo menos duas razões para o Brasil olhar para cima. Primeiro, o país está doente. Versículo 5. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Ou seja, eles estavam sendo disciplinados, não mudavam seus caminhos, e Deus continuava surrando esse povo, não para massacrar, mas na esperança de vê-los se converter dos maus caminhos. O que está acontecendo com a nação, eu não tenho dúvida de dizer o que eu vou dizer para vocês, nada mais é do que isso. Um povo que continua idólatra, um povo que continua ímpio, um povo que adora não somente imagens, mas o corpo escultural. As academias do Brasil hoje são os novos templos religiosos. Com sacerdotes e tudo mais, com sacerdotisas e tudo mais, é uma idolatria do corpo, é uma idolatria do prazer, é uma idolatria do consumo, é uma idolatria de imagens, é uma idolatria de personalidades, é uma idolatria de marca de igreja, é uma idolatria de tudo. E Deus olha e diz: escuta, vocês não mudam, e vocês querem que eu pare de disciplinar vocês? Porque a próxima etapa no cronômetro de Deus é o seguinte: se eu parar de castigar você enquanto você não se arrepende, o próximo passo é deixar você cair na perdição eterna. Se é isso que você quer, tudo bem, eu lavo as minhas mãos, segue. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Olha que Isaías diz que a cabeça e o coração estão doentes. Por que que ele usa esses dois órgãos? Porque esses dois órgãos comunicam a essência da doença. A cabeça representa as decisões, a razão, o coração é o órgão do amor, das emoções. E o que Isaías está dizendo é que esse povo estava com suas faculdades intelectuais adoecidas e com suas emoções corrompidas. Não é isso que a gente vê no mundo, um mundo que não pensa mais coerentemente, não pensa mais segundo a verdade, um mundo com as emoções totalmente viradas e corrompidas. Esse povo não tinha mais mente para Deus, a cabeça deles não pensava mais em Deus. Eles abandonaram as Escrituras. A consequência é que o coração deles também não amavam mais a Deus. E da cabeça aos pés eles sofriam as consequências. O texto fala de machucados pela espada da guerra. O texto fala de vergões causados pelos açoites impiedosos de nações que vinham impiamente massacrar Israel. O corpo de todos eles estava ferido, sem tratamento. E tal estado do corpo revelava bem o estado da alma de Judá. E também o estado da alma dessa gente brasileira. O nosso povo está doente da cabeça e do coração, gente. Ou a gente olha para cima, ou essa doença nos mata. Segundo motivo para olhar para cima, o país está devastado. Verso 7. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Gente explorada pelos mais fortes, propriedades destruídas por pessoas ímpias, fonte de renda sendo saqueada. Ou seja, tudo o que aquele povo tinha conquistado com trabalho, com suor, estava sendo papado pelo leão da impiedade, da maldade. Irmãos, quando a gente lê esse texto, qualquer semelhança não é mera coincidência. Apesar de alguns avanços, o povo brasileiro continua sendo devastado. E eu não preciso aqui gastar o nosso tempo descrevendo a nossa crise, sob risco até de nos tornarmos partidários, e o papel da igreja não é partido, o papel da igreja é Cristo. Mas nós estamos devastados, economicamente, socialmente, moralmente, não há onde se agarrar. E aí vem a outra pergunta, por que que nós estamos doentes e devastados? A gente poderia falar de todas as razões políticas, sociais, desde a época da entre aspas, descoberta do Brasil, e a gente poderia traçar uma linha histórica, sociológica, enfim, todas verdadeiras até. Ninguém nega isso. No entanto, se nós nos ativéssemos apenas a isso, nós seríamos pessoas superficiais. Porque todos os problemas políticos, sociológicos, morais do Brasil são apenas reflexos de um problema ainda mais profundo e que político algum discute. Nem tampouco sociólogos, até porque não é o campo do conhecimento deles. E a igreja que deveria estar refletindo e dizendo e propagando, se corrompeu com discursos políticos e sociológicos, para nossa vergonha e tristeza. Nos vendemos às mensagens da psicologia pop. Nos vendemos à mensagem marqueteira das empresas. Pastor hoje se tornou... Como é que eu digo sem ofender? Pastor hoje é coach. Pastor hoje é filósofo. Pastor hoje é psicanalista. Porque parece que se não tiver algo assim a mais, não terá influência. Larga de besteira. O que Jesus espera dos homens que Ele levanta para pastorear o rebanho dEle é que o amem e pastoreiem os pequeninos. Pastor tem que ser pastor, ovelha tem que ser ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, e não de charuto de filósofos marxistas, e não de consultórios. Pastor tem que ter cheiro da gente que ele pastoreia. Pastor tem que exalar no meio desse povo o aroma de Jesus Cristo. Pastor tem que ser crente. Isaías, com todo o discernimento espiritual dele, ele olha para a nação e diz: sabe por que vocês estão doentes? Sabe por que vocês estão devastados? Não adianta a gente estudar a história da conquista da Palestina. Não adianta a gente querer estudar os traços históricos e sociológicos desde os dias em que Abraão deixou Ur dos Caldeus e veio a Paraná. Não, não, não. Isaías, com discernimento espiritual, ele nos ensina que a verdadeira razão para tanta doença e tanta devastação em Israel, no Brasil e no mundo são as seguintes. Primeiro, um povo que se esquece de Deus adoece. Um povo que se esquece de Deus se deteriora. Olha o que diz o verso 2: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. É Deus quem está dizendo: ouça. E aí ele vai falar da ingratidão do povo. Eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Povo ingrato. Além de ingrato, é um povo irracional. Olha o que ele vai dizer. Isaías, você está achando que eu sou duro? Não sou não, é Isaías. Olha o que ele diz, verso 3. O boi conhece o dono, o jumento conhece a manjedoura. Espera aí, o boi conhece o dono. Quando você olha para um boi, você pensa no quê? Boi só quer saber de capim, água fresca, e mesmo deitado ele mastiga. E o jumento? O jumento é um bicho temoso. O boi reconhece o dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel, meu povo, nada sabe. O meu povo nada compreende, esqueceram de Deus. Um povo, uma nação que esquece de Deus, em nome do avanço e do progresso e da evolução, emburrece. Fica pior do que boi e jumento. Agora, nós evangélicos temos culpa porque gostamos apenas de respostas prontas e de chavões, sem a menor articulação e sabedoria. Mas a causa para a doença, a causa para a devastação, em primeiro lugar, é que eles tinham se esquecido de Deus, ingratos, irracionais, esqueceram-se de Deus. Segundo lugar, eles se corromperam diante de Deus. Verso 4. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Nação pecadora, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles erraram o alvo. Deus criou eles para uma coisa, eles seguiram outro caminho. Povo carregado de iniquidade, ou seja, corromperam o caráter, corromperam a natureza e o propósito da natureza e das coisas. Mudaram o curso natural das coisas. Lembra de Paulo? Parece que Paulo leu isso aqui. Um povo carregado de iniquidade é um povo que mudou a natureza das coisas. Não é mais homem com mulher, é homem com homem, é mulher com mulher. Não é mais o homem o líder do lar. Eu falava com o Dr. Tiago hoje cedo e ele falou um negócio que me assustou, porque eu não imaginava que isso já estava no campo do estudo da psiquiatria. O próximo passo na sociedade, porque a história da homoafetividade, para nossa tristeza e vergonha, já está muito bem aceita, até entre crentes. O próximo passo é o poliamor. Pessoas que têm diversos cônjuges. O passo seguinte é o incesto. A pedofilia. É um povo que se corrompeu diante de Deus. É um povo carregado de iniquidade. É uma raça de malfeitores. Que significa o quê? Ser raça de malfeitores. Praticam o mal, abandonam a justiça. Filhos dados à corrupção, ou seja, escravos do pecado que habita neles. Então o povo que se esquece de Deus é o povo que se corrompe diante de Deus. E se você quiser mais detalhes sobre os pecados de Israel nos dias de Isaías, leia Isaías 5. Isaías 5 vai relatar o pecado do materialismo, o entorpecimento, as pessoas embriagadas, drogadas, indiferentes espiritualmente, perversas moralmente, arrogantes no coração, liderança pervertida, corrompida, usurpada. Esqueceram-se de Deus, corromperam-se diante de Deus. E terceiro lugar, por que que eles estão doentes e devastados? E aí cai sobre a igreja agora. Perverteram o culto a Deus. Capítulo 1, versículo 11 de Isaías diz que era um culto sem espírito, um culto sem coração, um culto religioso, um culto cheio de cerimônias e de pompas, mas um culto que não tinha coração, não tinha alma. O texto diz: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no culto de vocês. É um culto sem verdade. Versículo 12: quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? É um povo que não tinha mais a verdade, não tinha mais as escrituras, não sabiam mais nem como proceder. E Deus diz: quem disse que tinha que ser assim? Um culto sem caráter. Parem de trazer ofertas inúteis, diz o verso 13. O incenso de vocês é repugnante. Luas novas, sábados, cultos, festas, programações. Eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Culto sem amor, versículo 14. Suas festas da lua nova, suas festas fixas. Eu odeio tudo isso, tornaram-se um fardo para mim. Eu não suporto mais. E olha que coisa triste Deus diz aqui, verso 15, que era um culto sem compromisso. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou fechar os olhos, eu não quero ver vocês orar. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de pecado, de sangue. Irmãos, uma sociedade que se esquece de Deus, uma igreja sem novidade de vida, são capazes de fazer adoecer e de devastar qualquer nação. É isso que o Brasil está vivendo. Uma igreja que se gaba de ser evangélica, mas sem novidade. A ponto de hoje nós nos entristecermos de ouvir pessoas dizerem: eu não faço negócio com crente. Eu prefiro um funcionário descrente. A sociedade, eu fui na editora Pês, há uns anos atrás em São Paulo, comprado um velhinho lá que foi enviado para o Brasil como missionário do Martin Lloyd-Jones, William Barclay. Fui comprar uns livros, fui só com cartão e cheque. Um homem muito bonzinho, velhinho, aí peguei uma pilha de livros, entreguei o cartão, débito. Não, não pego o cartão. Tirei o talão de cheque. Não, não pego. Só dinheiro. Falei: não, moço. Eu sou pastor. Para quê? Sabe o que ele fez? Ele abriu a gaveta e botou dois pacotes de cheque. Pastor, esse pacote aqui é só de pastor. Tudo cheque devolvido. E a pilha tinha os dois dedos acima dos outros. Eu pus meu rabinho no meio das pernas, desci, fui no Itaú, saquei, voltei e paguei em dinheiro. Ou, irmãos, uma igreja assim, sem caráter, sem verdade, sem amor, sem compromisso, sem espírito, numa sociedade que ignora Deus, o que você espera? Doença e devastação. Aí, para concluir, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente olha para cima? Isaías nos diz: primeiro, compromisso. Nós precisamos de compromisso, irmãos. Verso 16, eu gosto dos verbos do verso 16 e do 17. Lavem-se. Esse verbo diz sobre o nosso compromisso com Deus. Deus quer que sejamos santos porque Ele é santo. Toda vez que se ouvir a expressão lava-jato, lembre-se da sua alma. Deus tem que lavar sua alma também, antes de lavar essa nação. Lavem-se. Verso 17, aprendam a fazer o bem. Tem a ver com o próximo, compromisso com o próximo. Busquem a justiça, o próximo. Acabem com a opressão, o próximo. Lutem pelos direitos do órfão, o próximo. Defendam a casa da viúva, o próximo. Nós precisamos de uma igreja limpa diante de Deus e que ama o próximo, e que abre a mão para o próximo, e que cuida do próximo, e que abraça o próximo, e que visita o próximo, e que ajuda o próximo a sair do buraco. Esse é o compromisso. Os primeiros cristãos, eles faziam isso a ponto de a sociedade pagã ao redor olhar para eles e ficar assustada de vê-los recebendo estranhos dentro das suas próprias casas, vê-los não indo para as arenas onde cristãos eram mortos por leões em espetáculos pagãos. Igreja que abraçava, que cuidava, que tirava dele, da boca dele para dar para o próximo. Hoje, a gente dizima se der. Aliás, a gente só dizima enquanto o pastor agrada. Quando eu cheguei em Campinas, São Paulo, um diácono foi me visitar e falou: pastor, você quer saber enquanto o senhor está indo bem aqui? Eu falei: pois não, irmão. Observa o dízimo. Se estiver subindo, todo domingo eu pergunto: Ed, como é que estão as coisas? Brincadeira à parte, irmãos. Mas a gente não tem compromisso com o próximo, a gente não tem compromisso com Deus, a gente não tem compromisso com o próximo, a gente tem compromisso com o nosso próprio umbigo. E vem Isaías e diz: olhar para cima significa, em primeiro lugar, comprometer-se com Deus, lavando-se dos seus pecados. E a prova de que você está lavando seus pecados diante de Deus é a forma como você vai amando os irmãos e as pessoas que cruzam seu caminho. Você vai aprendendo a fazer o bem. Você vai buscando justiça. Você vai acabando com a opressão naquilo que lhe cabe fazer. Você vai lutando pelos direitos dentro dos seus limites, na sua esfera. Você vai defendendo a causa da viúva. Você vai cuidando do próximo. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem do meu filho na fé, o Luiz, me chama de pai, ex-homossexual. Hoje à noite, ou ontem à noite, foi a posse do novo pastor lá e o Luiz me escreveu uma mensagem hoje à tarde dizendo assim: pai, estou triste porque essa semana é meu aniversário, o senhor sempre ficava comigo. E hoje à noite eu vou ter que ir lá ver aquele pastor novo, aquele uó. Eu entendi ele. Porque recentemente ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, só você, pai, deixava eu chegar perto, cuidava de mim. Isso quebra meu coração. Porque durante mais de 5 anos aquela igreja me viu amar aquele moço. E não é natural para nós buscar a justiça, aprender a fazer o bem. Irmãos, a gente precisa saber cuidar dos outros. Entra um visitante entre nós, você termina o culto, antes de se preocupar em correr para o carro, pegar, sair, abraça, escuta, você é novo, como é que eu te ajudo? Não tenha medo de passar um carão dizendo: não, já frequento aqui tem 10 anos, ou então me perdoe, agora que eu estou começando a ver os outros, que bom te conhecer, dá um beijo santo. Mas sejamos assim, comprometidos com Deus e uns com os outros. Você está precisando de alguma coisa? Como que eu te ajudo? O que é que eu faço? Ah, pastor, se eu fizer isso, as pessoas vão começar a abusar. Deus vai te dar sabedoria. Segundo, a gente olha para cima com contrição. O compromisso é fruto da contrição. Olha o que diz o verso 16: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. É um coração contrito, arrependido, que diz: Deus, eu tenho vergonha dos meus pecados. terceiro e último lugar, comunhão com Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 18, terminando o capítulo. Venham, diz o Senhor, vamos refletir juntos. Gente, sabe o que eu escuto aqui? Eu escuto Mateus, quando Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. E aqui a linguagem do profeta Isaías, que é o profeta, entre aspas, mais cristão do Antigo Testamento, ele está dizendo: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, eu perdoarei vocês, eu trarei alívio a vocês, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Comerão os melhores frutos dessa terra. E aqui, irmãos, não é mensagem de prosperidade. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos do céu. Essa é a contextualização cristã. E o que significa comer os melhores frutos do céu aqui nessa terra? Significa momentos de comunhão e de prazer com Jesus de Nazaré. Mas se resistirem e se rebelarem, vocês serão devorados pelo pecado, pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Ou, irmãos, a gente precisa olhar para cima. O Brasil precisa olhar para cima, começando por nós. Então eu tenho três desafios para você. Primeiro, saia daqui hoje à noite comprometido em buscar discernimento espiritual. Esquece um pouco da política. Esquece um pouco dos comentários políticos, jornalísticos. Esquece um pouco disso. E busque conhecer mais o que Deus diz. Busque discernimento espiritual. Segundo, saia daqui querendo cultivar uma vida espiritual. Em terceiro lugar, queira agir como homem e mulher espiritual, com armas espirituais. E sobre elas nós falaremos mais domingo que vem pela manhã, se Deus permitir, quando a gente estudar o avivamento na cidade de Nínive. Armas espirituais: oração, jejum, leitura bíblica, disciplinas espirituais. A nossa terra está doente, todos se esqueceram de Deus, todos se corromperam diante de Deus, até o culto a Deus foi pervertido pela maioria dos cristãos. Esse Brasil grita e clama, não por um impeachment, ou não por uma mudança de governo necessariamente. Esse Brasil clama por homens e mulheres que tenham discernimento espiritual, que tenham vida espiritual, que agem com armas espirituais. Uma igreja que olha para cima, com compromisso com Deus e com o outro. Uma igreja contrita, uma igreja que busca comunhão com Jesus. A gente precisa olhar para cima, irmãos. A gente precisa olhar para Jesus e ouvi-lo dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Seja honesto agora comigo. Você está ou não está cansado e sobrecarregado? Todos nós estamos no Brasil em que vivemos hoje. E o convite de Jesus é: vinde a mim, eu lhes darei descanso. Feche seus olhos. Eu vou pedir que você olhe para cima agora, olhe para Jesus. Que você ouça a voz de Jesus dizendo: venha a mim. Confesse os seus pecados, limpe-se, lave-se no sangue do Cordeiro. Clame pelo perdão que há em Cristo Jesus, busque novidade de vida. Olhe para cima, é disso que o Brasil precisa hoje, mais do que qualquer outra coisa, de homens e mulheres assim. Com discernimento espiritual, com vida espiritual, com vocabulário espiritual. Não seja você como aqueles que vivem se esquecendo de Deus, que se corromperam diante de Deus. Se hoje à noite o seu desejo é uma entrega a Jesus Cristo, se você ouviu a voz dele dizendo a você: vem a mim hoje à noite, fique em pé, eu quero orar por você.